Bem-vindos a mais uma edição do programa Contraponto, um programa do Centro de Estudos Portugueses na UMass Dartmouth, em colaboração com a WGFD e com a FLAD. Hoje temos o grato prazer de receber aqui o autor de uma monografia, News of the American Dream, A History of the Portuguese Press in the United States. Trata-se do professor Alberto Pena Rodrigues, de Vigo, da Universidade de Vigo, e nós vamos ter uma conversa bastante frutuosa com ele, tenho a certeza. Bem-vindo, Alberto.
Muito
bem-vindo
obrigado.
Aqui ao
obrigado.
Público.
Obrigado.
Norte-americano, mas quem sabe, a qualquer pessoa neste planeta.
Pois é, pois é.
Nós temos aqui uma monografia muito interessante que acaba de sair em 2020 sobre a imprensa étnica portuguesa. Eu gostaria que o Alberto nos falasse um pouco de como surge este projeto de investigação na sua vida.
Bom, pois é uma história um bocado longínqua, mas eu vou tentar resumir em um minuto, não é? Bom, este foi um projeto a partir de uma conversa que eu mantive com o jornalista português Mário Mesquita, que trabalhou no Diário de Lisboa, que foi também deputado, que é professor foi professor da Universidade Lusófona, é ex-professor também da Escola de Benfica de Comunicação Social, da necessidade de alguém iniciar uma pesquisa à volta da imprensa e do jornalismo português nos Estados Unidos. Tínhamos partilhado precisamente a ideia de que esse estilo jornalístico específico ligado à imigração açoriana, ligado às circunstâncias da sociedade local norte-americana, que estabelecia uma ponte de ligação entre o mundo anglo-saxónico e o mundo lusófono, pois era um objeto de estudo, um objeto de estudo relevante, não é? E depois, com o tempo, em 2011 eu apresentei um projeto à Fundação Luso-Americana, que foi aceite para começar uma pesquisa com essa linha de investigação sobre jornalismo português e a imprensa nos Estados Unidos. Fui para o Centro de Estudos Portugueses e Cultura da UMass Dartmouth. Lá me recebeu muito bem o diretor do centro, que era Frank Sousa, que me encorajou, que me apoiou, que me deu todo o carinho para continuar com o meu trabalho, quer no Ferreira Mendes Português Arcais, quer em outros arquivos de Massachusetts e em outros lugares, com o apoio também da diretora dos Ferreira Mendes Português Arcais, Glória de Sá, e também com a assistência de diferentes professores que faziam parte do Departamento de Português. Bom, estive lá a trabalhar, depois fui a trabalhar também para a Universidade de Brown, onde fui apoiado por o professor Onésimo Almeida. Voltei para a Espanha com os primeiros resultados, comecei a publicar os primeiros artiguinhos, reparei que aquilo tinha uma dimensão enorme, que aquilo merecia um estudo aprofundado, e voltei para os Estados Unidos em 2013 e fiz várias estadias com o apoio, quero dizer, que foi fundamental da Fundação Luso-Americana e da Fundação Gulbenkian. Fiz várias estadias novamente na UMass Dartmouth, depois em Harvard University, depois em California Berkeley, onde estive particularmente na Freitas Library em São Leandro, trabalhando lá nos arquivos da comunidade lusófona, e depois estive também em Lisboa, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, levantando os jornais que lá havia, nos arquivos nacionais de Torre do Tombo, na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Fui juntando documentação, fui juntando documentação e comecei a escrever em 2014, até que finalmente, à volta de meados de 2015, já entreguei o manuscrito para ser avaliado pela Tagus Press. Pronto, foi uma grande motivação para mim, porque à medida que eu ia encontrando informação, fui observando que o fenómeno do jornalismo português nos Estados Unidos é um fenómeno interessantíssimo, é um fenómeno muito relevante para conhecer a história e a cultura dos portugueses nos Estados Unidos, e é relevante também para a história do jornalismo em Portugal no seu conjunto, porque é, digamos, uma produção informativa desconhecida, inédita e irrelevante. Entre outras coisas, por exemplo, a relevância que tem este tipo de imprensas é o facto de que jornais como o Diário de Notícias de New Bedford, em algumas alturas teve tiragens longínquas, tão grandes, como as que tinham alguns jornais nacionais no Portugal continental. E o Diário Notícias de New Bedford, durante a ditadura, por exemplo, no período 1926 até 74, foi, digamos, um faro jornalístico de liberdade de expressão para os portugueses que estavam nos Estados Unidos, enquanto os portugueses que estavam em Portugal não tinham essa liberdade de expressão. Portanto, nesse jornal podemos ler relatos informativos, reportagens, crónicas, opiniões diversas, de forma livre e aberta, criticando até a própria ditadura, enquanto em Portugal isso não era possível. Portanto, aí temos um reflexo, digamos, das ideias, dos debates, das polêmicas, dos portugueses no exterior e numa sociedade, digamos, aberta, num estilo de vida completamente distinto ao estilo português. Portanto, esse tipo de elementos são elementos de análise muito importantes para conhecer como foi a evolução do fenómeno jornalístico, mas também da cultura portuguesa em Norte-América, não é?
Você acabou de, praticamente em poucas palavras, resumir a riqueza deste universo em diferentes regiões dos Estados Unidos, não é? As fortes comunidades de raiz portuguesa, e vamos acentuar aqui o elemento português, porque depois também vamos falar um pouco, gostaria que falasse um pouco das relações lusófonas que é possível perceber nestes jornais e como eles funcionam como documentos de investigação acerca das relações lusófonas diplomáticas, por exemplo. Mas gostaria que o Alberto nos alertasse aqui para a dispersão e, ao mesmo tempo, não é a unidade que nós percebemos quando analisamos este fenómeno jornalístico. Ela existe na Califórnia, existe nas grandes comunidades portuguesas. Porquê? Não é? Porquê é que esta gente sentiu esta necessidade tão grande de registar, não é? De registar o seu pensamento e a sua opinião se estavam fora de Portugal?
Bom, é uma boa pergunta, não é? Realmente a imprensa e o jornalismo português nos Estados Unidos é uma necessidade de tipo emocional. Também tem um fator ligado ao negócio, não é? Alguns portugueses imigrantes viram na produção jornalística um negócio ligado a audiências que necessitavam ler em português e saber o que acontecia nos Açores, nomeadamente, porque a maioria, como sabe, dos imigrantes nos Estados Unidos são de diferentes ilhas dos Açores, mas também da Madeira e também do Portugal continental. E queriam saber o que acontecia lá. Portanto, havia uma necessidade informativa para essas audiências em diferentes lugares dos Estados Unidos, na Califórnia, em Massachusetts, em Providence ou em Rhode Island, etc., que queriam saber, mas também queriam ler na sua própria língua. Havia uma ligação emocional e um fator também, digamos, de caráter nacional, patriótico, para criar, de alguma maneira, uma certa coesão na defesa dos seus interesses coletivos, não é? Na defesa também da própria cultura e na projeção dessa cultura a nível local e nacional nos Estados Unidos e depois estabelecendo um diálogo também com o mundo lusófono, não é? Portanto, aí há um conjunto de elementos que influíram e determinaram o rumo desse fenómeno jornalístico, não é? Mas por que uns imigrantes fundaram jornais e outros não? Bom, nenhum imigrante português foi para os Estados Unidos para criar um jornal, só que ao chegar lá, alguns tinham de alguma maneira, desejos de escrever em jornais, desejos de aprenderem a fazer notícias, desejos de serem editores ou diretores, e como já tinham conhecimentos tipográficos, porque alguns, fundamentalmente, no fim do século XIX eram tipógrafos, porque se aproveitavam os seus conhecimentos tipográficos para pôr em prática esse ofício que eles foram aprendendo. Muitos deles de maneira rudimentária, completamente, num ambiente doméstico com a sua esposa, com os seus filhos. Depois houve projetos, sim, que eram quase como escolas de jornalismo, como é o caso do Jornal Português da Califórnia ou o Diário de Notícias de New Bedford. Ao longo do século XX, efetivamente, houve uma profissionalização nesse fenómeno jornalístico, mas dependeu sempre dependeu da audiência. Na medida em que entravam imigrantes portugueses nos Estados Unidos, o fenómeno incrementava-se. o fenómeno aumentaba. Y aumentaba en aquellos lugares donde había esas audiencias, donde había audiencias que querían tener esa información sobre Portugal, sobre los Açores, sobre las diferentes islas de Açores, noticias até sobre aldeias. E essas notícias sobre aldeias procuravam dar, evidentemente, informação aos imigrantes procedentes desse lugar concreto. E com o andar do tempo e em função das diferentes vagas de imigrantes que foram chegando, o fenómeno jornalístico português foi cambiando também. Até houve vários jornais que foram cambiando de cidades, que foram cambiando também de nomes, de títulos, de cabeçalhos, e que se foram adaptando às circunstâncias porque os próprios imigrantes dos Estados Unidos emigravam de um estado para outro e levavam com eles o jornal. Passavam de editá-lo, se calhar, em Massachusetts, a editá-lo na Califórnia, cambiando o nome ou cambiando também a estrutura do negócio, não é? Portanto, houve também uma imigração de jornais. Na Califórnia, por exemplo, houve casos de alguns jornais que tiveram a sua sede em 5 cidades diferentes. E isso foi porque os imigrantes editores acharam que as audiências eram mais importantes noutras cidades e levavam o jornal para lá para conseguir ter mais audiência naquele lugar. Ou simplesmente porque a família tinha necessidade de emigrar e então levavam também o jornal para esse lugar onde novamente estabelecia a família. Portanto, as circunstâncias são múltiplas. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser um ofício heróico para um imigrante português que chega aos Estados Unidos sozinho ou acompanhado por uma comunidade de vizinhos ou de outros imigrantes, mas que não tem nem recursos, nem tem facilidade para escrever, nem tem, digamos, conhecimento das dinâmicas e das rotinas jornalísticas para produzir um jornal. Portanto, era preciso um grande esforço, era preciso um esforço até heroico para poder produzir de forma diária ou semanal um jornal, não é? E conseguir até o financiamento necessário para suster esse jornal ao longo do tempo. E eles, nomeadamente, conseguiam suster o jornal, financiar o jornal, com pequenos anúncios da própria comunidade, anúncios de todo tipo, de leiterias, de linguiças, de funerárias, de sapateiros, quer dizer, de muitos dos imigrantes que trabalhavam em diferentes ofícios, que achavam que colocar um pequeno anúncio lá servia bem para financiar o jornal, que eles também liam, mas ao mesmo tempo para conseguir ter clientes, ter potenciais compradores dos seus produtos, não é?
A imprensa étnica cumpre várias funções, não é? No seio de uma comunidade. Nós não podemos desligá-la das questões da língua, não é? Do poder da língua ou da manutenção da língua na comunidade. Não podemos de tudo, aliás. Não podemos desligar a imprensa da economia local, da economia da comunidade. Portanto, a imprensa congrega, digamos, várias sinergias da comunidade. Qual é a análise que você faz do ponto de vista histórico quando analisa estes jornais ou revistas também? Quando você analisa do ponto de vista histórico, foi percebendo que houve alterações em relação ao poder da língua, à manutenção da língua, em relação aos leitores que estariam em condições de, não é, de ler o jornal, ao interesse, não é, ao sucesso económico do jornal e do corpo empresarial que o sustenta. Você percebeu-se de diferenças a esse nível de evolução ou não? Não é? Porque são fenómenos que não existem para sempre.
Bom, sim, os jornais, de facto, tiveram um impacto económico na comunidade lusófona ao longo da história, em diferentes contextos, e tiveram um impacto porque os jornais, como já referi anteriormente, serviam para anunciar os negócios, os comércios locais dos portugueses. Era importante justamente para ativar clientela, quer dizer, os portugueses anunciavam em português para os seus cidadãos portugueses, os seus imigrantes, como eles portugueses que estavam nos Estados Unidos, para comprarem produtos portugueses, não comprarem produtos ingleses, senão para reforçarem a economia da comunidade imigrante. E isso era importante, porque isso dava sentido até a coesão a coletiva dos portugueses nos Estados Unidos. Isso era um acto de compromisso, isso era um acto para eles patriótico, isso era uma maneira justamente de ter um sentimento de pertença a uma cultura, de pertença a uma língua, a uma comunidade, a uns valores, a uma idiosincrasia. Portanto, comprar um jornal não era só, digamos, estabelecer um vínculo com relatos, com crónicas, com reportagens, com opiniões singulares de imigrantes que opinavam ou que informavam diferentes questões. Era um compromisso com a comunidade através da compra de um jornal que mantinha uma família que estava atrás do jornal ou um conjunto de pessoas que estavam atrás do jornal, e depois todos os anunciantes que contribuíam também para o financiamento desse meio de comunicação, que servia para difundirem a economia local através desses anúncios e criarem ligações entre o comércio, a economia, a cultura, quer dizer, para fortalecer a coesão e criar um consenso coletivo. E criar um consenso coletivo, não é? De facto, os meios de portugueses também serviram para estabelecerem debates políticos ao longo de diferentes momentos históricos e, em comunidade, através de este tipo de jornais, decidirem coletivamente a quem votar, se o Partido Democrata, se o Partido Republicano, se determinado candidato, se havia, por exemplo, um candidato português em alguma lista eleitoral, em alguma eleição local ou de Estado, os jornais tentavam fazer campanha a favor desse potencial representante português, porque era a maneira deles conseguirem digamos, nas esferas do poder a pessoas que pertenciam à comunidade e assim reforçar a sua representatividade e o seu poder em Estados Unidos. Portanto, os jornais tiveram funções relevantes a nível político, a nível comercial, a nível económico, a nível cultural, a nível social. Jornais, por exemplo, como o Diário de Notícias de New Bedford, que existiu entre 1927 e 1974, que teve diferentes, ao longo da sua história, diferentes etapas, mas que se calhar a mais relevante e a mais produtiva foi a etapa na que foi dirigido por João Rodrigues Rocha, originário de Ponte de Lima, em Portugal, que foi entre o ano 40 e o último ano de 1973. Nesse período, no Diário de Notícias, um podia encontrar todo tipo de discursos de caráter político, de caráter económico, com opiniões dos próprios imigrantes que tentavam, de alguma maneira, orientar a outros imigrantes sobre diferentes questões relacionadas também, por exemplo, com o facto de protegerem ou a necessidade de protegerem a língua nos Estados Unidos. A uma determinada altura, este tipo de jornais, como o próprio Diário de Notícias de New Bedford, expressavam com frequência a sua preocupação pelo facto de que muitos portugueses imigrantes não ensinavam aos seus filhos nascidos nos Estados Unidos o português. Particularmente o Diário de Notícias de New Bedford, mas não só, também o jornal português da Califórnia, a colónia portuguesa de Auckland e muitos outros, numa determinada altura, especialmente a partir dos anos 30, 40, quando já começaram a haver uma geração de filhos de imigrantes nos Estados Unidos que falavam principalmente ou só o português, começavam a expressar a preocupação do facto de as famílias, os imigrantes que chegaram aos Estados Unidos, não ensinarem aos seus filhos o português ao mesmo nível que o inglês, não é? E bom, havia polémica sobre o porquê algumas dessas famílias decidiam furtar aos filhos o conhecimento português, relacionando com um certo complexo face à cultura anglo-saxónica dominante, o sentimento de atraso que poderia supor falar uma língua que não tinha, em princípio, um desenvolvimento que podia não ter uma consequência no desenvolvimento profissional deles nos Estados Unidos, não é? Mas tentava reivindicar, sobretudo no caso de notícias, o facto de eles terem uma identidade, deles terem uma origem, deles terem umas tradições, deles terem uns valores, e esses valores deviam continuar com essa nova geração de filhos de imigrantes nos Estados Unidos. E era importante para continuar a dar-lhe força, não só moral ou emocional, sino visibilidade e presença à cultura lusófona nos Estados Unidos como um meio de reivindicá-la e de criar essa coesão e consenso que antes referia. Porque se a comunidade, e isto eram argumentos que utilizava o Diário de Notícias, se a comunidade perdia essa coesão, se a comunidade se diluía na sociedade local dominante, perdia a sua força, perdia a sua visibilidade. E se perdia a sua visibilidade, perdia também, digamos, a capacidade para defender os seus interesses, não é? Este tipo de ideias, de argumentos, eram frequentes nos meios de comunicação portugueses impressos ao longo de todo o século XX, praticamente, não é?
Este é um argumento que nos traz, digamos, ao século XXI, em que, de facto, comunidades que não são fortemente significativas em termos de números nos Estados Unidos, quando abdicam da sua identidade, diluem-se na cultura norte-americana. E não deixa de ser um argumento muito interessante este, invocado pelos líderes da imprensa na altura. Levar-nos-ia agora a uma discussão diferente, mas nós estamos aqui a falar da imprensa escrita. Sabemos que nas últimas décadas a tecnologia tem-nos empurrado para outras formas de comunicação. E no prefácio escrito pelo professor Frank Sousa, ele não esquece esta questão. Para quando, Alberto, uma monografia sobre a rádio ou a televisão portuguesas lusófonas nos Estados Unidos?
Bom, é um tema realmente de grande interesse também, não é? Porque a televisão e a rádio também são médios poderosos que tiveram uma influência enorme ao longo da história da comunidade lusófona nos Estados Unidos. Eu fiz, de facto, uma pesquisa sobre os inícios da rádio, sobre as emissoras pioneiras, que já publiquei numa emissora intitulada Communication and Society, sobre as origens da rádio portuguesa nos Estados Unidos, onde um pode ver que a rádio cumpriu uma função muito importante para conectar a muitas comunidades que estavam espalhadas por diferentes estados, que tinham a possibilidade de ouvirem em português, de se divertirem em português com montes de espetáculos, não é? Essa rádio começou sendo uma hora, simplesmente, começou no ano 1930, sendo uma hora, a chamada hora portuguesa, começou na Califórnia. Depois foi-se espalhando por outros estados, a hora portuguesa na Massachusetts, a hora portuguesa em New Jersey, e depois aquilo já se convertiu em programas de rádio sólidos, fixos, regulares, não é? Como a Voz de Portugal, que liderou Ferreira Mendes, não é? O que foi justamente, provavelmente, o grande apresentador de rádio portuguesa nos Estados Unidos ao longo de 40 anos, não é? Mas eu não continuei a estudar por aí porque não tive tempo também, não, de continuar a fazer pesquisa sobre uma história geral da rádio em português nos Estados Unidos. Era interessante fazê-la, mas também da televisão, não é? E ver como esses novos meios de comunicação audiovisual também, de alguma maneira, seduziram e tiveram e foram um fator de progresso, um fator de progresso, um fator de relançamento da própria cultura e da língua portuguesa nos Estados Unidos, não é? Mas, se calhar, este é um trabalho que têm que fazer outros investigadores, não é? Eu só lancei a primeira pesquisa, não é? Com a imprensa, agora têm que ser outros colegas também que continuam a avançar, neste caso, com a rádio e a televisão. Eu, se calhar, se tiver financiamento para avançar por aí, pois pronto, poderia também tentar, não é, abrir novos caminhos, mas por enquanto ainda não consegui, de alguma maneira, começar a angariar documentação, começar a recolher documentos, porque isso é uma labor muito complicada. Tenha em conta que estes arquivos de documentos dos imigrantes estão muito... Alguns estão em apartamentos perdidos, não é? E alguns vão para o lixo, de facto. E alguns são recuperados, felizmente, pela University of Massachusetts Dartmouth, através do Ferreira Mendes Archives, ou também pelo arquivo que está a construir agora o professor Fran Sousa, à frente do SAB, do Centro SAB de Estudos Portugueses, que também vai ser importante, ou pela Freitas Library na Califórnia. Mas pronto, há muita documentação que está perdida, quer dizer, de facto, eu quando fiz o estudo da imprensa portuguesa, eu soube da existência de jornais pelas referências que alguns jornais faziam desses jornais que já estão desaparecidos, que não há pegada nenhuma em arquivo nenhum, quer dizer, não há exemplares, não há cópias, mas eu soube que esses jornais existiram porque havia referências em revistas, nos jornais, que falavam da existência desses meios, ou inclusive documentos diplomáticos que eu encontrei em Portugal, que tinham nas suas pastas alguma referência nos relatórios de embaixadora a determinados jornais, mas a maioria foram para o lixo. Então, fazer esse tipo de pesquisa é fazer um trabalho quase, às vezes, de detetive, não é? À procura de algum elemento, de alguma prova que aporte dados sobre a história da comunicação social portuguesa nos Estados Unidos. Mas pronto, eu acho que é um trabalho que se pode fazer, mas é um trabalho que precisa de tempo e de financiamento.
Este é o quarto programa da série Contraponto e é muito agradável terminar este quarto programa a apontar para o futuro. Eu espero que a sua investigação continue. E muito obrigada pela forma muito enriquecedora como abordou aqui a origem deste trabalho. Muitos parabéns.
Muito obrigado. Muito obrigado eu pela sua entrevista, muito honrado, e também muito obrigado a toda a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, aos imigrantes que me receberam com os braços abertos, que me ajudaram, que foram muitos, não é? Em diferentes lugares, nos arquivos, nas bibliotecas, a todos os seus colegas professores da UMass Dartmouth, da Brown University, da University of California, Berkeley, todos eles são parte desse processo de trabalho que sem a sua ajuda não teria finalizado. Portanto, muito obrigado a todos e parabéns à comunidade lusófona nos Estados Unidos, que está a fazer um grande trabalho de difusão da cultura portuguesa.